Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza? É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então Foi Assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Rádio Encantos de São Paulo, capital. Rádio É Paraná, AM e FM de Curitiba, Paraná. Rádio Fama Star de Luanda, Angola. Rádio FM Universitária de Teresina, Piauí. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente ao talento e à criatividade do compositor e produtor cultural paulistano José Carlos Costa Neto, nascido em 31 de maio de 1954 e que conta com mais de 160 músicas gravadas por diversos intérpretes, dentre eles Naozete, Fátima Guedes, Maria Bethânia, Márcia Salomão, Márcia Tauil, Guilherme Arantes e Danilo Caime. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso de Verde, composta em parceria com Eduardo Gudim, gravada por Leila Pinheiro e que ganhou o terceiro lugar no Festival dos Festivais. Você lembra? Em entrevista a mim concedida no dia 25 de setembro de 2015, J.C. Costa Neto, ou simplesmente Costa Neto, como é mais conhecido, contou a interessante história de Verde, mas antes disso fez a sua apresentação. Costa Neto, é um prazer enorme recebê-lo no programa Então Foi Assim, para todo o Brasil e para a série de livros.
Muito obrigado, Rui. É um prazer estar com você aqui. Acho que faz tempo, né, que a gente estava se devendo esse encontro. Eu fico muito contente que tenha sido aqui onde você fica, né, em Brasília, e na beira desse lago maravilhoso aqui.
Costa Neto, evidentemente você não é intérprete e, por causa disso, fica nos bastidores. Eu gostaria que você fizesse para aqueles ouvintes que não têm a sua memória imagética, que você fizesse uma apresentação. Quem é José Carlos Costa Neto?
Olha, eu realmente, até por opção de vida mesmo, eu fui um apaixonado pela música. Eu fui muito influenciado pelo final da Bossa Nova, os festivais de música, já bem garoto e tal. E essa realmente me abriu um mundo novo, que eram as canções. E aos poucos eu fui percebendo que eu era realmente muito ligado à parte, vamos dizer, dos textos das músicas, né, dos versos, das letras. E que também eu tinha mais facilidade. Eu até aprendi a tocar violão, até meu professor era o Paulinho Nogueira, que saudoso, né, um grande instrumentista e grande compositor também, grande personagem, pessoa. E com ele eu ainda me aprofundei mais nessa área e fui realmente vendo que, apesar de eu tentar no começo fazer também música e letra, etc., que eu realmente, as minhas músicas, as minhas melodias eram mais sofríveis, né? E as minhas letras eram um pouco melhores. Então eu falei, acho que se eu tenho que desenvolver alguma coisa, é desenvolver algo que eu estou sentindo que eu tenho mais vocação, né? E comecei fazendo, então, as canções com os parceiros. Eventualmente tem uma ou outra coisa de música e letra, mas é muito pouco, né? E eu até, no começo, até lembrando bem para trás, eu tinha em casa, né? Era sempre lá, tinha um radinho que sintonizava as rádios também, e eu ouvia as rádios que, na verdade, o pessoal de casa ouvia, né? Então eram letras que eu, com, sei lá, com 7, 8 anos de idade, não me interessava muito, né? E aí eu acostumei a fazer, vamos dizer, a tarefa de trocar as letras para as letras que me interessavam mais, naquelas músicas que executavam muito, de grande sucesso, etc. E aí acho que aí eu já comecei a ter essa, vamos dizer, essa inclinação para fazer letras de música.
Costa Neto, Verde, uma composição sua feita em parceria com Eduardo Gudim, tem história?
Tem. O Verde tem história, porque eu tinha, na verdade, reencontrado o Gudim depois de um tempo, em 82, 83, e a gente estava começando a fazer, já tinha algumas músicas, etc. Já estava sentindo que a parceria realmente já estava dando bons frutos e tal. Até que surgiu foi em 84, né? Aquele grande evento que foi a redemocratização do Brasil, que era o movimento das diretas já, que eram aquelas reuniões de multidões, etc. E a gente acabou construindo uma música juntos, que intitulamos de Verde, porque no fundo era o que a gente sentia, uma esperança que o país iria encontrar os rumos da democratização, como encontrou, né? E a gente fez naquela história, e é uma música que ainda estava terminando, estava para terminar, mas já tinha toda esse formato. Aí surgiu no ano seguinte, em 85, o Festival dos Festivais. A direção artística, César Camargo Mariano, quer dizer, via-se que era um grande festival que ia fazer diferença de novo. E aí nós escrevemos a música no festival, e o Lula Barbosa, né, gravou, né, a fita demo e tal. E aí ele não pôde participar porque ele também gravou, ia cantar o Miraíra. Então a gente ficou sem intérprete. E o César Mariano sugeriu a Leila Pinheiro, porque tinha gostado muito de umas fitas que ele tinha recebido, embora a música acho que não tinha sido classificada como canção, mas ela gostou muito como intérprete. E eu e o Gudim conhecemos a Leila no Maracanãzinho, no ensaio, e falando, poxa, que sorte que a gente teve, hein, parceiro. Deu uma voz maravilhosa e uma mulher tão, né, tão bonita, tanto carisma de, né? E aí a gente teve sorte de estar com a canção certa, na hora certa, e a Leila Pinheiro também, porque foi uma canção que ela defendeu muito bem no Festival dos Festivais. Ela ganhou o prêmio de revelação e a gente ganhou o terceiro lugar. Depois a música Verde teve outras leituras, até tem leituras ecológicas e outras leituras, etc. E virou até uma música muito lembrada por quem mora no exterior, etc. Tanto que a gente vira e mexe, tem direitos autorais que a gente recebe do exterior, o mundo inteiro, etc. E é engraçado que cada vez mais parece que é uma canção que as pessoas não cansam. E se você fizer as contas, né, 1985, que foi o Festival dos Festivais, para hoje, 2015, tem 30 anos, né? E aí realmente a gente teve a nossa grande canção, talvez, eu acredito que seja a canção mais conhecida minha, e por incrível que pareça, virou uma das, né, também das canções mais conhecidas do próprio Eduardo Gudim, né?
Então foi assim que nasceu Verde, composição de Eduardo Gudim e Costa Neto, que ouviremos na voz de Leila Pinheiro.
Sempre apostei na minha paixão. razão, de repente a visão da esperança. Quis esse sonhador, aprendiz de tanto suor, ser feliz num gesto de amor.
Maravilha! Ouvimos Verde, composição de Eduardo Gudim e Costa Neto, na voz de Leila Pinheiro. Esta história constará do volume 4 da série Então Foi Assim, ainda em fase de preparação, mas os volumes 1, 2 e 3 estão disponíveis no site abravideo.org.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje eu sinto tanto não ter você.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Cláudia Teles.
A importância do rádio é grande até hoje. Fazer rádio era uma festa, né? Então a gente viajava através da gravadora para as principais capitais do Brasil para fazer divulgação e tal. Então a gente encontrava os colegas nas rádios. Pela Rádio Nacional, então, era uma festa. Tinha o programa do César de Alencar. Foi importante, fim de tarde estourou na Rádio Mundial aqui do Rio. Foi embora para todo o Brasil. Foi muito importante e é importante ainda.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado integralmente ao talento e à criatividade do compositor e produtor cultural paulistano José Carlos Costa Neto, que estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso de Trilhas, versão de Traces do Classics 4, composta por sugestão de Guilherme Arantes, que a gravou. Você lembra?
Traços de Nanquim se apagam com o tempo.
Em entrevista a mim concedida em Brasília no dia 25 de setembro de 2015, J.C. Costa Neto, ou simplesmente Costa Neto, como é mais conhecido, contou a interessante história de Trilhas, mas antes disso, deu uma importante dica de como se fazer uma versão.
Essa coisa das versões é um trabalho diferente, né? Por exemplo, um grande versionista é o Nelsinho Mota. Mas tem, às vezes, compositores bons que não são grandes versionistas. Por quê? Existe uma lógica assim, de versão que tem que ser usada, que a pessoa que conhece a música original, ela jamais vai suportar ter um som diferente que bata no ouvido que seja incomode. E você, então, o que você tem que buscar primeiro nas versões? Os sons. Então, até o Djavan, por exemplo, citando uma coisa que ele me confidenciou, tem uma exigência quando vem versões, vamos dizer, das músicas dele posterior, que não precisam ter nada a ver com o que ele está falando, mas que tem os sons. Para você ter uma ideia, por exemplo, aquele Esquinas, né? Que é só eu sei das esquinas, esquinas do que passei, por que passei, né? Ele, a versão que veio era sou e eu sei. Quer dizer, então você diz que não tem nada a ver, mas o som é o mesmo, só eu sei para sou e eu sei. Aí ele gostou, não importa, vamos dizer, o sentido, mas sim o som. Então, se você consegue que o som não desagrade, então, sabor a mim, sabor em mim, né? Não desagrade, que é diferente sabor a mim, sabor em mim, o sentido, né? Não desagrade, então, aí você, numa segunda objetivo, aí você parte para também respeitar o sentido, que é importante. Não se, literalmente, que é impossível, mas pelo menos o sentido geral do que está sendo dito, você também passar, né? Então, a música como é tanto tempo no cerca, tanto tempo, nem me lembro mais da, mas a música em português é tanto tempo nos cercamos desse amor, né? Então vai, ele vai, na verdade, respeitando o sentido. Mesmo a versão, por exemplo, quando eu faço as versões, e eu sinto também, por exemplo, o Nelson Motta, que é um grande versionista, faz também, etc., é você não deixar que o ouvinte sinta que tem uma palavra ali que não, né? No fundo, ele não tem que sentir tanto estranhamento da canção original. Para isso é o som. Interessante, né?
Costa Neto, Trilhas, uma composição sua, que uma versão, na verdade, foi gravada pelo Guilherme Arantes. Tem história?
Tem história. O Guilherme Arantes, ele, né, numa altura da carreira dele, ele achou interessante fazer um disco com músicas que marcaram ele, e basicamente eram músicas dos anos 60, etc., do repertório internacional. Mas ele resolveu fazer com novas versões, quer dizer, e chamou vários parceiros, acho que Nelson Motta, Aldir Blanc, ele mesmo fez algumas versões, né? E pediu para eu fazer uma também, até que eu escolhesse, né? Eu escolhi o Traces do Classic Four dos anos 60 e fiz a versão que se chamou Trilhas, né? Essa, para nossa surpresa, essa versão se destacou no CD, que tinha canções muito bonitas, né? Todas gravadas pelo próprio Guilherme Arantes, e acabou sendo tema do Tony Ramos e a Natália do Valle naquela novela da Rede Globo, A Próxima Vítima. E acabou tocando bastante, foi uma canção que realmente nos trouxe muita, né, muita alegria e tal, e o Guilherme interpretou realmente divinamente.
Então foi assim que nasceu Trilhas, versão criada por Costa Neto para a canção Traces, do repertório do Classics 4, que ouviremos na voz de Guilherme Arantes.
Assim, porque é o mesmo sentimento, trilhas que o amor deixa em nós, quem vai silenciar nossa canção? Se você fingir não ter volta essa viagem,
maravilha! Ouvimos Trilhas, versão criada por Costa Neto para a canção Traces, do repertório do Classics 4, na voz de Guilherme Arantes.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
E tudo indica, o ano vai acabar antes de mim.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ana Luísa.
Olha, o rádio teve uma influência na minha vida no começo dos anos 70, ou no meio dos anos 70, quando eu ainda era garota, se ouvia rádio na minha casa. E aí o rádio voltou a ser importante quando eu conheci as rádios, como as rádios de Brasília, por exemplo. Ver a inteligência das programações, a inteligência dos programadores, o respeito pela música brasileira, pela música dos outros lugares. Em Curitiba tem uma rádio muito boa. No Rio mesmo tem a Rádio MEC, que é uma tremenda rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rádio FURG FM de Rio Grande, Rio Grande do Sul, Rádio Fuse de Itatiba, Espírito Santo, Rádio Garbi de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, Rádio Ilha da Magia, de Florianópolis, Santa Catarina, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente ao talento e à criatividade do compositor e produtor cultural paulistano José Carlos Costa Neto, nascido em maio de 1954 e que estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso de Abraço Vazio, composta em parceria com Roberto Menescal e gravada por Márcia Salomão. Você lembra?
Revirando apartamento, não me resguardei a tempo.
Em entrevista a mim concedida em Brasília, no dia 25 de setembro de 2015, J.C. Costa Neto, ou simplesmente Costa Neto, como é mais conhecido, contou a interessante história de Abraço Vazio. Mas antes disso, falou dos pré-requisitos para ser um bom letrista.
Costa Neto, principalmente para nossos ouvintes leigos, para ser um letrista, você tem que estudar o quê?
Na verdade, é a mesma coisa que ser um compositor, vamos dizer, da melodia, né? Eventualmente, nós temos grandes músicos, vamos dizer, que se tornaram grandes compositores, mas não necessariamente, né? O compositor, tanto quanto o poeta, muitas vezes até o pintor, ou o autor de letras, né, o letrista de canções, ele é mais intuitivo. Às vezes, um grande, vamos dizer, músico, é um músico com um grande preparo acadêmico, etc., ele não consegue, por exemplo, criar as melodias de um Lupicínio Rodrigues, por exemplo, que não tocava instrumento nenhum, né, que se sabe, né? Então, você tem, isso, na verdade, as melodias, elas são um mistério, né? Como as letras também, você tem até grandes poetas, etc., às vezes as letras, essas poesias musicadas, elas não conseguem ser realmente uma canção. É claro que sempre fica bom, né? Fica bom porque sendo uma poesia, né? A gente tem até histórias diferentes disso, como Rosa de Hiroshima, do Vinícius, né? E a música é do Conrad, né? Que é dos Secos Molhados e tal. Então nós temos alguns poemas que realmente eles acabam virando grandes canções. Mas o normal mesmo é as canções que não necessariamente nascem juntas no mesmo momento, mas elas são, criadas, vamos dizer, concomitantemente, né, com os parceiros. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar muito pegando a melodia e colocando a letra, né, depois, né? E eu acho que a letra fica realmente com a mesma sonoridade, né, que você vê nas canções, uma coisa de sonoridade, por exemplo, que o Djavan faz muito bem, né? As letras dele têm uma sonoridade indiscutível, né? É uma, quase uma letra instrumental, às vezes, de tão bonita que é a parte de sonoridade. Então, essa, vamos dizer, linha de composição, ela pode ser feita por qualquer um. Às vezes, um compositor simples do samba faz obras fantásticas. Claro que tem o letrista, ele tem que ter um pouco, nem que seja uma mini filosofia de vida, ter uma, de repente, uma linha de, né, de crônica, de percepção de algumas coisas da vida, etc., para ele poder transformar aquilo na música. Agora, o transformar em letras, aí depende muito dessa parte que eu acredito ser mais intuitiva do que propriamente mais cerebrina, de mais preparação.
Costa Neto, Abraço Vazio, uma composição sua feita em parceria com Roberto Menescal e gravado pela Márcia Salomão. Tem história?
Abraço Vazio, inclusive, é uma das canções que eu fiz com o Menescal, que o Menescal gosta mais. Ele gosta muito. Ele estava no Japão e mandou para mim uma melodia, dizendo que ele tinha feito assim um momento de muita solidão, que ele estava lá, etc. Então eu imaginei, vamos dizer, que poderia ser esse Abraço Vazio, né? Alguém que abraça uma pessoa que não está, né? E em cima disso, fiz uma melodia muito interessante, bem puxada para a Bossa Nova, né? Que ele fez, e a gente, logo que mostrou para Márcio Salomão também gostou muito da canção e gravou. Depois ela teve algumas outras gravações, acho que a Wanda Sá gravou junto com ele também, tem outras gravações que também são muito bonitas, que o Menescal, ele realmente é uma das músicas que a gente fez que ele gosta mais.
Então foi assim que nasceu Abraço Vazio, composição de Roberto Menescal e Costa Neto, que ouviremos na voz de Márcia Salomão.
Yeah.
Maravilha! Ouvimos Abraço Vazio, composição de Roberto Menescal e Costa Neto, na voz de Márcia Salomão. Esta faixa faz parte do CD Mundos e Fundos, de Márcia Salomão, lançado em 1995.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje dedicado integralmente ao talento e à criatividade do compositor e produtor cultural paulistano José Carlos Costa Neto, nascido em maio de 1954 e que estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso de Paulista, composta em parceria com Eduardo Gudim e gravada por Leila Pinheiro. Você lembra?
Na Paulista os faróis já vão abrir e 1 milhão de estrelas prontas pra invadir.
Entrevista me concedida em Brasília, no dia 25 de setembro de 2015, Costa Neto, como é mais conhecido, contou a interessante história de Paulista. Mas antes falou do processo criativo.
Costa Neto, vamos falar agora sobre o processo criativo. Inspiração, transpiração, psicografia, intuição, encomenda. Como é que funciona para você?
Olha, é interessante porque você acha, por exemplo, já tenho, né, mais de, sei lá, 150, 140 músicas gravadas. Eu realmente, eu às vezes pego uma melodia, eu fico um tempo e... É claro, quando tem uma encomenda tem que ser a semana passada, tal, não sei o quê. Aí eu me viro em 2, 3, 4, não sei o quê e faço tal. Mas não é o melhor. O melhor processo é assim, eu ficar ouvindo. Aí surge a ideia, né? Surge a coisa, surge às vezes uma frase ou outra e eu vou construindo aos poucos. Então eu gosto mais assim, e sempre compondo, ouvindo a melodia. Então eu vou ouvindo, de tanto ouvir, a coisa começa a virar algo que já começa a entrar no meu pensamento e a letra vai surgindo. Tanto que as canções, você realmente, as pessoas até não acreditam muito que a letra veio depois da melodia. Acho que surgiu junto, que é uma coisa... E não, era realmente foi feita depois. Então, respondendo o seu processo, acho que é inspiração, mas também é dar o tempo para que as letras elas venham. Uma coisa também que eu faço é não anotar. Por quê? No meu entendimento, eu acho que se uma letra de uma canção, que é uma obra curta, né? Se você não consegue lembrar de um dia para o outro, etc., é porque ela não vai marcar, é porque ela não marcou, nem para você, imagina para as outras pessoas. Então eu tenho essa coisa que fala, bom, mas que loucura, não sei o que, não. Eu escrevo a letra realmente quando eu terminei, aí eu escrevo, e ela então já passou pelo tempo, para mim, né? É um truque, é uma forma, né, que eu acho interessante, porque depois as letras elas ficam, né, se eternizam ou não. Então, se pelo menos você, para você, já é uma coisa que já ficou dentro de você e que tá, se você está lembrando sem precisar recorrer a um papel, etc., eu acho que já é um primeiro passo para que também possa ser lembrada pelas pessoas.
Costa Neto, Paulista, uma composição sua em parceria com Eduardo Gudim. Tem história?
Paulista tem bastante história, porque eu e o Gudim, a gente sempre estava querendo fazer uma canção que retratasse São Paulo de uma forma de quem mora lá, né? De uma coisa assim, nossa, né? E com o lado lírico, né? Vamos dizer, histórico e afetivo, né? E aí eu tinha essa história de, né, dos anos, de algum, bons anos atrás, quando eu vi um casarão indo abaixo na Avenida Paulista por uma legislação que tinha de tombamento, e o proprietário resolveu derrubar um dos poucos casarões que restavam lá dos Barões do Café, na Avenida Paulista, que era uma coisa muito bucólica, muito bonita. E aí, na minha cabeça, eu imaginei que os casarões tinham mudado de país, né? Já que o nosso país não respeitava, a nossa cidade não respeitava a sua história, alguém respeitaria. E aquilo ficou na minha cabeça, e quando eu recebi a melodia do Gudim, depois do Verde, em 87, 88, e eu resolvi então contar essa história e E eu me lembro que o Gudim queria muito uma letra romântica, a Vânia Bastos estava gravando e eu apresentei a letra até muito em cima do momento dela pôr a voz e tal. E aí ele ficou preocupado que não fosse a canção romântica, mas quando ele ouviu, né, eu acho que ele viu que a gente no fundo fez uma declaração de amor para nossa cidade. E ficou, é uma música também que é muito lembrada e... Depois da Vânia Bastos, até a Leila Pinheiro fez uma gravação também belíssima e tem outras também muito boas, né? Uma canção também que ficou.
Então foi assim que nasceu Paulista, composição de Eduardo Gudim e Costa Neto, que ouviremos na voz de Vânia Bastos.
De abril, se a avenida exilou seus casarões, quem reconstruiria nossas ilusões? Me lembrei de contar pra você nessa canção que o amor conseguiu. Você sabe quantas noites eu te procurei nessas ruas onde andei. Conta onde passeia hoje esse seu olhar. Quantas fronteiras ele já cruzou no mundo inteiro de uma só cidade. Se os seus sonhos emigraram sem deixar nem pedra sobre pedra pra poder lembrar. Dou razão, é difícil hospedar no coração sentimentos assim. Se a avenida exilou seus casarões, quem reconstruiria nossas ilusões? Me lembrei de contar pra você nessa canção que o amor conseguiu. Você sabe quantas noites eu te procurei nessas ruas onde andei. Conta onde passeia hoje esse seu olhar. Quantas fronteiras ele já cruzou no mundo inteiro de uma só cidade. Se os seus sonhos emigraram sem deixar nem pedra sobre pedra pra poder. No coração, sentimentos assim.
Maravilha! ouvimos Paulista, composição de Eduardo Godin e Costa Neto, na voz de Vânia Bastos. Esta história constará com certeza do volume 4 da série Então Foi Assim, ainda em fase de preparação. Mas os volumes 1, 2 e 3 estão disponíveis no site, anote aí, abravideo.org.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do compositor e produtor cultural paulistano Costa Neto. E a música da vez é a belíssima Canção de Amor, composta em parceria com Guilherme Arantes e gravada por Leila Pinheiro. Você lembra?
Viver do pouco que você me dá, às vezes é tão difícil sonhar.
Em entrevista me concedida em Brasília no dia 25 de setembro de 2015, J.C. Costa Neto contou a interessante história de Canção de Amor, mas antes falou do processo criativo usual.
Costa Neto, como é que é o seu processo criativo usual? Ou da sua preferência é fazer letra sobre uma melodia, ou você escrever uma letra e mandar para alguém compor uma melodia em cima?
Não, fazer uma letra e mandar para alguém não. Talvez eu tenha feito uma ou outra vez, assim, por uma contingência qualquer. Mas não, eu pego sempre, vamos dizer, a melodia e depois aí eu vou construindo a letra. Esse é o meu processo.
Costa Neto fala agora sobre os autores que não são intérpretes e que ficam nos bastidores.
O fato de você ser o letrista, ele não joga você necessariamente para um palco, etc. A não ser que o meu parceiro Eduardo Godin, às vezes me faz, né, estripulias, tal, de me chamar para o palco e tal, não sei o quê, ou o Roberto Menescal, os amigos, né. Senão, realmente, as pessoas, eu circulo mesmo, como você falou, nos bastidores. Como os letristas, né. Até lembro, por exemplo, um grande amigo saudoso, morreu tão cedo, uma pena, o Fernando Brant. Fernando Brant, muito poucas pessoas conheciam, né, a figura dele. A obra dele é uma coisa assim fantástica, mas a figura mesmo ele também circulava. E para mim era uma pessoa interessante, a coisa do letrista. Alguns acabam entrando na grande mídia. Nós temos o caso do Vinícius de Moraes, né, que é esse grande poeta e depois, né, e compositor, etc., que era já alguém que ia para o palco, cantava e fazia aqueles shows maravilhosos. Eu tive até a oportunidade de assistir alguns e tal. Mas você tem o letrista, às vezes letristas de grande, né, expressão, mas que ficam às vezes nos bastidores e gostam disso. Porque é uma forma, o letrista às vezes ele precisa ver o cotidiano, olhar, etc., sem ter, vamos dizer, meio sigilosamente, né. Então você às vezes consegue detectar coisas que alguém que está na mídia, sempre se protegendo do acesso, do assédio, etc., às vezes não consegue ter, né. Então o compositor letrista, ele tem essa chance de realmente trafegar no anonimato e poder colher, né, crônicas da vida, etc., que às vezes alguém, assim, muito espremido aí pela mídia não consegue nem ter acesso, às vezes não consegue nem sair na porta de casa. E no nosso caso, não. No nosso caso, somos ilustres desconhecidos, mas por opção.
Costa Neto, Canção de Amor, uma composição sua, feita em parceria com Guilherme Arantes e gravada por Leila Pinheiro. Tem história?
Tem história. Aí também vamos de novo à exceção. O Guilherme Arantes, a Leila Pinheiro que estava querendo uma canção da gente e tal, e aí eu mandei essa letra para o Guilherme Arantes. Então é a letra que eu fiz, vamos dizer, é incrível, mas você vai achar engraçado. Mas eu não consigo fazer a letra simplesmente mandar. Quando eu faço isso, que é muito raro de eu mandar a letra antes, eu faço a letra numa canção já existente. Aí não tem erro, porque a letra tem toda, né? E o Guilherme Arantes, quando recebeu a letra, então vou fazer. Ele sentou no piano e já saiu de primeira. porque a letra tinha toda a métrica, toda elevada, porque já tinha feito uma canção. E sabe qual que foi o meu truque nessa canção? Eu fiz uma canção do próprio Guilherme Arantes. Só que ele fez uma canção totalmente diferente da que ele tinha feito, mas achando, puxa, eu nunca recebi uma letra assim, que veio a letra, que foi tão fácil de compor. E eu, claro, não abro o jogo, né? Falei, ah, que bom e tal, e não sei o quê. E o Canção de Amor, quando a Leila Pinheiro ouviu, ela adorou e fez uma interpretação que realmente é naquele disco Alma, né? Lançado pela Polygram, foi o terceiro disco solo dela. Terceiro pela Polygram, ela tem um disco anterior ao Verde, né? Que ela fez independente. Mas depois desse independente, aí tem o do que veio o Verde, que é o Olho Nu, e o Alma. É, não deixa de ser o terceiro contando com o independente, né? Mas Leila fez uma interpretação do Canção de Amor que ficou belíssima. E é uma canção, uma letra até simples, né? Que fala que não vai ser nunca viver do pouco que você me dá, às vezes é tão difícil sonhar. Por mais comum que seja essa dor, nunca vai ser vulgar uma canção de amor. E aí o Guilherme musicou belamente e a Leila fez uma interpretação maravilhosa.
Costa Neto, e agora até para impressionar o Guilherme Arantes, que não sabe ainda, você consegue lembrar qual foi a música que você usou para trabalhar uma nova letra e passar para o Guilherme?
Eu não consigo me lembrar, mas era uma música relativamente conhecida dele, mas eu não consigo me lembrar.
Então foi assim que nasceu Canção de Amor, composição de Guilherme Arantes e Costa Neto, que ouviremos na voz de Leila Pinheiro.
Sou
maravilha! Ouvimos Canção de Amor, composição de Guilherme Arantes e Costa Neto, na voz de Leila Pinheiro.
Costa Neto, para nossos ouvintes que estão adorando essas suas revelações, estão ficando surpresos e que gostariam de conhecer um pouco mais a sua obra, você teria um site que pudesse anunciar?
Talvez se entrar no site da, vamos dizer, da W, muitas coisas minhas são lançadas, claro, pelo meu selo, né? Então ali talvez se encontre bastante coisas minhas. Como discos autorais, eu citei o Mundos e Fundos, né? Com a Márcia Salomão, produção e direção do Roberto Menescal. O Sementes no Vento, gravação da Márcia Tawil, aí a minha obra com o Eduardo Gudim. Por exemplo, Essa Menina, da Bruna Caran, que é minha parceria com Otávio Toledo, tem seis das nossas canções, inclusive aqui a Palavras do Coração, né, que é mais conhecida, e outras, vamos dizer, que alguns intérpretes sempre fizeram.
J.C. Costa Neto, agradeço imensamente a sua generosidade em abrir o seu coração, revelar sua alma, contar suas histórias para mim e para os meus ouvintes.
Rui, eu acho assim, você faz um trabalho que é um trabalho heróico, que merece. Não sei, eu acho que a gente tem uma sintonia já sem, até antes de se conhecer, né? Uma sintonia porque eu, tendo até um selo, né, independente, que mais a gente, sabe, a gente alimenta sem, né, sem o retorno, mas o retorno é tão maravilhoso assim, do que às vezes você vê que as coisas acontecem, que se realiza para as pessoas, que vale tudo, né? Eu acho que você também tem esse sentimento de você se doar para compositores, né? Que você realmente traz para uma mídia que é fundamental, que é a rádio, né? E você acaba construindo uma rede, construindo uma história pessoal, heróica, individual, como muitas pessoas acabam fazendo nesse campo que o mercado vai, né, vai tolhendo, etc. E depois o mercado sabe, ué, por que as coisas não estão dando certo? Porque as coisas não podem ser só baseadas no artifício, né? As coisas têm que ser baseadas mesmo na verdade das obras artísticas, etc. Então você, eu que agradeço a você essa oportunidade que você dá para todos nós, né? Dos seus livros em que você conta a nossa história, das rádios que você disponibiliza graças ao seu esforço para que isso possa passar para as pessoas. E como eu te falei que eu, né, quando era moleque mesmo, 7, 8 anos, escutava as rádios e tal e trocava as letras para encaixar na minha realidade de criança, etc. E era através do rádio que eu fazia esse diálogo com a música, né? Você está fazendo isso para as canções e para os compositores que realmente podem trazer a sua palavra, a sua história. E aí é uma forma de você inspirar outros também que podem ter desanimado no meio do caminho, gente nova, etc., para retomar e poder realmente se encontrar e trazer, fazer desse mundo um lugar um pouco melhor.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para uma próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.